Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro, com Davi Carneiro.
Bom, na última quarta-feira, você que acompanha a gente aqui pela rádio, pela TV, pelo canal da Câmara no YouTube, sabe que a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1 e reduz a jornada máxima no Brasil, a jornada máxima de trabalho. Esse texto, olha só, vou lembrar aqui para você a quantidade de votos que ele recebeu. Esse texto ele obteve 472 votos favoráveis e 22 contrários no primeiro turno e 461 votos favoráveis e 19 contrários no segundo turno. Como é uma proposta que muda a Constituição, ela precisava passar por dois turnos de votação. Esse patamar de votos favoráveis, vou lembrar aí, ó, vamos lá, 472 no primeiro turno, 461 no segundo, ele é bem superior aos 308 votos necessários para aprovação de uma PEC. E essa proposta que ela garante 2 dias de folga remunerada por semana, reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e agora ela está lá esperando, né, a votação no Senado. O Senado começa a ter essa discussão agora sobre o fim da jornada de trabalho 6x1. E essa votação ocorre num momento em que os dados sobre saúde mental no trabalho eles chamam atenção no país. Em 2025, a Previdência Social concedeu 546.254 benefícios por transtornos mentais e comportamentais, um crescimento de 15,66% em relação a 2024, quando foram concedidos 472.328. Esse é apenas aí um dos fatores que tem feito com que diversos setores da sociedade brasileira repensem, rediscutam as relações de trabalho. Por isso, esse é o tema do Papo de Futuro de hoje com o consultor legislativo, titular da coluna, Davi Carneiro. Tudo bom, Davi? Bom dia.
Bom dia, Ana.
Davi, super importante a gente continuar aprofundando esse tema. A gente sabe que teve essa aprovação na Câmara, com essa votação expressiva, agora o texto está lá no Senado, mas isso indica também uma mobilização. Esse é um tema que vinha passando por uma mobilização na própria sociedade e que vem crescendo no Congresso. Então, como que você acha que essa discussão, ela revela a forma como os brasileiros, como os trabalhadores brasileiros, veem a forma como eles estão ali na sua jornada diária de trabalho?
Veja, Ana, eu acho que em primeiro lugar, né, falando sem teoria alguma, né, as pessoas estão exaustas. Elas querem, enfim, descansar, elas querem mais tempo para si mesmas, para as suas famílias, para estudar. Então, assim, eu acho que é um processo que surge da própria exaustão, do cansaço, da luta por condições melhores, mais dignas de trabalho. Então, a gente, nisso aí não tem muita teoria, né? Nasce da indignação das pessoas, da vontade de melhorar. E os deputados e deputadas sentiram isso, né? Muitos até falaram, né, que foram interpelados na internet, né, nos seus estados. Agora, a gente deve considerar também que essa já, pelo menos a jornada de 40 horas, ela já é uma luta antiga do movimento sindical, né? Então, por que isso explodiu agora, né? Por que agora? Acho que essa é uma pergunta interessante. E pelo menos uma das respostas dos muitos fatores que a gente tem implicados é que, de fato, a gente está passando por uma mudança cultural. Cultural não no sentido por oposição, né, a material, né, mas cultural no sentido de, enfim, novas perspectivas de vida, enfim, novas perspectivas, né, do que a gente quer para o Brasil, do que o trabalhador e a trabalhadora quer para si mesma. Né. Não por outro motivo, né, o movimento que originou esse movimento da escala 6x1 chamava Vida Além do Trabalho.
VAT, né? Muitas vezes, né? A gente via, né?
E isso é muito interessante, tem um componente geracional muito forte. Veja, estudando, né, durante esse processo, aí, algumas pesquisas, o DIEESE, por exemplo, publicou, né, que existe uma relação estabelecida, né, entre a jornada de trabalho e o abandono escolar dos jovens. que precisam deixar a escola, né, para trabalhar, por exemplo. Né? Quanto maior a jornada, maior a taxa de abandono, por exemplo. Esses jovens também, quando você vai para os microdados, né, que você citou, por exemplo, do afastamento do trabalho, né, por transtorno mental, eles são a grande maioria. E se de 24 para 25 a gente aumentou 15%, quando você pega a série histórica ali, você vai para mais longe, para 2012, né, o aumento chega a 90%. Então, assim, você tem uma geração que ela está percebendo de maneira muito diferente questões que não são exatamente novas. E essa geração, ela está contribuindo muito para que essa indignação que não é nova, esses problemas que não são novos, eles cheguem com uma força renovada aqui no Congresso. Existe uma pesquisa, Ana, que eu achei muito interessante, da Deloitte, né, que é uma das grandes consultorias do mundo, né, e que entrevistou 800 jovens aqui no Brasil. É uma pesquisa mundial, mas aqui no Brasil teve 800 jovens. Né. Ela tem uma amostra muito seletiva, né, porque são jovens ali de uma faixa específica, né, não necessariamente de uma renda específica, mas são jovens escolarizados. Bem, nessa faixa mostra uma coisa muito interessante. 60% deles, pouco mais de 60%, aponta a jornada excessiva como o principal problema do trabalho, ante uma média mundial que ficava ali em torno de 48%. Então o Brasil está acima nesse patamar, né, do que se conhece. E metade desses jovens indicou que já abandonou o emprego, já desistiu de um emprego por conta da falta de sentido no trabalho. Então, veja, alguns podem fazer isso, outros não têm condições, né, de fazer essa mudança. Então, veja, a gente tem vários sintomas aí, seja na questão da saúde mental, seja da questão da busca do sentido, seja pelos meios, né, que essa movimentação em torno do trabalho chega no parlamento, por meio da internet, né? O VAT, ele se organizou muito por meio da internet, né? Que mostram aí um outro tipo de organização, né? Um outro tipo de movimento que também indica também uma nova cultura, né? de muitos jovens em relação ao trabalho.
E esses jovens que estão ali nas redes, que estão na internet, colocando a opinião deles e, como você falou, trazendo esses argumentos aos parlamentares. E aí a gente viu uma grande maioria da Câmara dos Deputados votando favoravelmente a proposta. Uhum. Né? Agora, a gente tem também colocado, Davi, as preocupações do setor produtivo. E esse debate também está chegando lá ao Senado. Da mesma forma que chegou aqui à Câmara, também está se colocando lá no Senado. Por exemplo, questões como adaptações, como é que isso vai, se vai ser necessário demitir gente, se vai ser necessário, se vai ter um aumento de custo muito grande, por outro lado, para ter mais funcionários e poder cumprir essa jornada, né, de você ter 2 dias de descanso, redução de 44 para 40 horas. Tem setores específicos pedindo adaptação, tem a questão de micro e pequenas empresas, mas também tem aqueles argumentos que dizem, até de outros países, que jornadas mais curtas também dão um aumento de produtividade, que a pessoa justamente ela pode se qualificar, ela pode ter mais felicidade buscando questões da vida pessoal dela. É uma equação aí que está colocada, né?
Isso, e é importante, até em relação à pergunta anterior, né, que a gente está falando, né, de jovens balconistas, de jovens que trabalham no comércio, nas lojas, de jovens que são caixas de supermercado. E esses jovens, eles assim, promoveram, né, o grande debate em torno das relações de trabalho, né, do ano passado e desse ano. Né? Então,
inclusive,
é muito importante colocar isso.
Né? É até bom você lembrar, porque inclusive o movimento VAT começa por um jovem que era balconista de uma farmácia, uhum, que falava da questão da jornada dele. Mas tem esse lado
isso,
também dos empresários,
agora,
né?
Isso,
exatamente.
Vamos pro custo agora.
O custo, como é que fica?
Então, custo, Ana, vai haver. Então, assim, eu acho que todo mundo que debate seriamente esse tema, né, reconhece que há um custo. Se você, reduz a jornada, claro que você... E não reduz o salário, que é muito importante, né, você manter o emprego, manter os salários, você vai ter um custo associado. Né? O que os estudos divergem muito é em relação a que custo é esse, qual o patamar desse custo. Por exemplo, você tem pesquisas do IBRE, da FGV, que mostram um custo considerável. Lá o IBRE, ele mediu, né, o custo de valor adicionado, né, que é o PIB. Né? Então ele chega a uma conta lá, com a jornada de 40 horas, né, de 3,8%, né, de valor adicionado, que é uma coisa muito grande. Né? Agora, você vai para outros estudos, né, como o do IPEA, por exemplo, né, que vai medir os custos operacionais, né, quanto é que vai custar. Ele diz assim, que o custo agregado total, né, assim, fica em torno de 7%, e para o comércio, né, que é um setor que preocupava bastante, ele fica em torno de 1%. E assim, o IPEA, ele vai dizer mais ou menos que, olha, esse é o custo que a gente teve nos maiores aumentos, né, de aumento real do salário mínimo no Brasil. Então é um custo que a gente pode lidar com ele. Né? Outros argumentos, eles vão pelo lado da produtividade. E aí, o que você tem, Ana? Você tem estudos muito interessantes, robustos, né, de alguns países. Por exemplo, na Coreia do Sul, né, eu li um estudo muito interessante falando, né, da redução dos acidentes por trabalho, né, com a redução da jornada. Então, assim, a gente falou do INSS no início, né? Houve uma economia fantástica lá, né, do próprio Estado. Outros estudos muito, muito comentados, né, são daquela organização 4 Hours Week, né, 4 dias, a semana de 4 dias. E assim, em todos os países, quase invariavelmente, no Brasil houve, né, um estudo desse tipo, as empresas relatam um aumento da produtividade. Aqui no Brasil, 72% das empresas, né, relataram aumento, né, na sua receita. Por exemplo, agora é importante colocar, né, que esse tipo de estudo, né, ele tem um viés de seleção aí, né? Você, sim, já tem um certo tipo de empresa que participa desse estudo, né, e que tem esse tipo de ganho. E nem todo o setor, né, tem essa margem para ganhar tanta produtividade assim. E aí entra, Ana, dois debates que são muito importantes para a gente. Primeiro, é que esse não é um debate só econômico, né? É um debate de contrato social. Que tipo de sociedade a gente quer ter? Existe um custo, né? O que, que nós estamos dispostos, né, enquanto sociedade, a pagar, né, para a gente ter um dia mais de descanso para o trabalhador, uma jornada menor? Eu acho que o Congresso, aqui a Câmara dos Deputados, deu essa resposta, né? Nós estamos, enfim, dispostos a arcar com esses custos. Né?
E como foi feito, né, Davi, em outros momentos em que houve mudanças nas jornadas de trabalho, mudanças inclusive na Constituição, quando já tinha havido uma redução, uhum, ou mesmo quando a gente volta lá para o século XIX, se a gente for pensar na questão até da escravidão.
Eu li outro estudo curioso, né, do John Penkavel, né, que é um economista lá de Stanford, né, e ele pegava assim, dados assim muito longos, assim, de toda essa história, né, e ele mostrava uma coisa que é interessante, que nem sempre é considerada, né, que também faz parte desse debate da produtividade, que quando você começa, né, a ter uma jornada excessiva, a produtividade ela vai despencando, né? Então assim, existe esse debate assim da produtividade, né? A hora trabalhada, né, ela não é a mesma, né, no primeiro dia no primeira hora do dia, né, e depois na jornada excessiva. Então, assim, existe essa coisa do contrato social e existe uma responsabilidade aqui, a gente falando do Congresso também, que quando a gente está falando de produtividade, que é atacar onde importa. Se a gente tem um problema, né, de enfim, melhorar a produtividade, a gente precisa investir em infraestrutura, em ciência e tecnologia, só para ficar em dois fatores aqui que, sim, todo mundo concorda, né? Então essa é uma responsabilidade do Congresso também, é uma responsabilidade, né, do setor produtivo, e é um debate que a gente precisa avançar.
Sim. Né? A gente está aqui chegando ao tempo aqui do nosso quadro, Davi. A gente sabe que a discussão está aqui, foi aprovada na Câmara, está lá no Senado. Há questões ali que estão sendo discutidas para alguns setores, se haverá exceções, se não haverá, como é que isso vai ficar de transição. O que a gente tem é que, de fato, a PEC ela reduziu de 44 para 40 horas semanais, com questão de 2 dias de descanso, com a questão de um prazo ali de transição relativamente curto. Mas como que a gente, claro, vai continuar tratando desse tema, Davi, mas como é que você enxerga aí para onde estão caminhando as relações de trabalho? Você falou muito aqui da questão do jovem, de como é que ele vê a sua relação de trabalho, da questão da gente ver o lado do custo, sim, do empresário, mas também de um novo contrato social, de como é que a gente vê a nossa vida no trabalho, nas relações pessoais, na nossa qualificação. O que que você vê aí, enxerga, a partir dessa discussão do fim da jornada 6x1, para o futuro em relação a esse cenário de transformação sobre o que, que é trabalho? É algo até filosófico aqui.
Exatamente.
Mas estou colocando aí para você.
Acho que sobretudo filosófico. E veja só, Ana, no último Papo de Futuro, a gente falou aqui sobre inteligência artificial, né? E eu diria que eu não sei se há uma pedra no meio do caminho, né? Ou se há um diamante aí no meio do caminho, né? Mas a gente, enfim, tem a questão da IA no meio, que segundo aí um outro estudo, né, assim como o da Deloitte, né, não é um estudo dos grandes empresários, né, existe um documento do Fórum Econômico Mundial, né, que é o futuro dos empregos, né, o futuro dos trabalhos. Né, e ele diz o seguinte, que até 2030, 39% das habilidades que a gente tem, elas vão ou se tornar obsoletas ou vão ser transformadas completamente. Então, veja, você tem aí uma variável que ela vai, ela promete alavancar a produtividade, que é um problema que a gente está, é uma variável aqui dessa discussão da escala de trabalho, sim, mas, ao mesmo tempo, ela pode, enfim, ter implicações muito sérias para o trabalho. E o que, que esse estudo, né, o futuro dos trabalhos, diz, e que também outros economistas dizem, né, assim como o Daron Acemoğlu, por exemplo, né, que foi Nobel aí da economia. E assim como o Papa Leão XIV disse na encíclica, sim, que a gente discutiu na semana passada, né, que a gente não tem nada aqui de fatal. Para onde a IA vai caminhar e como os trabalhadores vão ser qualificados, vão ser realocados, tudo isso vai depender de como os investimentos vão ser feitos, do que a gente vai decidir fazer com essa tecnologia. Então, veja, é importante que os governos, as empresas, os próprios trabalhadores se organizem para que a gente consiga colocar essa tecnologia a serviço, né, de uma sociedade mais digna, de uma sociedade, né, em que a gente possa, né, ter tempo para trabalhar, mas ter o lazer, ter o tempo para descansar, para cuidar da gente, para cuidar da nossa família, para se qualificar. Eu acho que é esse debate que está colocado, né? Não é só um debate de custo-benefício, mas é um debate também de contrato social.
Certamente. E é um assunto que a gente vai continuar tratando aqui pelos próximos Papos de Futuro, com certeza, né, Davi?
Com certeza.
Importante a gente trazer também esses outros lados e esses outros estudos para a gente ver o quão complexa é essa discussão, mas quanto também ela é importante de trazer ganhos práticos reais para os trabalhadores. Quando a gente fala na possibilidade de 2 dias de descanso, isso faz muita diferença na vida de quem só tem um dia hoje em dia, né?
Com certeza.
Obrigada, Davi. Até o próximo Papo de Futuro.
Obrigado, Ana.